Visita na CBN. Apresentação: Oyama Filho e Mazé Mourão.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Visita na CBN ao vivo na 101,5 e também no nosso canal no YouTube, canal oficial da CBN Amazônia. Bom dia, minha parceira amiga Mazé Mourão! A gente já começa a ser animado, né?
Animadíssimo, o programa mais descolado da rádio, meu amor. Bom dia, meu darling querido Oyama, muito bom estar aqui de volta. E queria dizer que hoje, a partir de hoje, né?
Uhum.
195 dias para acabar o ano.
Uau!
É uma informação completamente aleatória.
Mas é importante para um ano tão decisivo como esse, né?
Nossa Senhora,
se Deus quiser, vai dar tempo de vacinar todo mundo. E final do ano a gente vai estar junto aí comemorando, se Deus quiser, a vida, né? Vamos seguir, né?
Vamos seguindo.
É isso, gente. Hoje é dia 19 de junho. 19 de junho, sabadão. E o seu Visita na CBN tá no ar.
Visita na CBN.
Mas é, Mourão, minha amiga, eu estou muito feliz porque nós vamos receber um artista que já tem tantos momentos especiais. É extremamente talentoso, jovem, tem uma carreira brilhante ainda aí pela frente. Mantém aí o seu trabalho autoral, que é muito importante. E vem falar de novidade pra gente, né, Mazé?
Muitas novidades. Fiquei muito, assim, tocada, emocionada de saber que ele é também dançarino.
É.
Não é? Então, isso é tão bom ver, saber que um homem, não é, que decide ser cantor, mas é dançarino e não esquece isso. Isso me relembra muito o meu filho Marcelo.
Maravilhoso, por sinal.
E é muito legal. Eu fiquei impressionada, assim, com ele dançando e tudo. Muito bacana mesmo, Lorenzo.
É, tá todo mundo curioso, você já falou. As pessoas querem saber quem é o nosso convidado do dia. É ele, Lorenzo Fortes. Bom dia!
Bom dia! Alô, Yama, alô, Mazé, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado, né, por terem aberto as portas, muito obrigado pelas palavras também. Eu tenho certeza que o bate-papo vai ser maravilhoso.
Ah, com certeza, com certeza. Agora, cantor, compositor, ator, bailarino. Muito completo esse homem, mas a gente quer saber da novidade, né, Mazé? Fala, a gente vamos começar logo falando desse teu novo trabalho, que eu sei que era um sonho, né? Esse DVD, fala pra gente um pouquinho disso.
Esse é um projeto que a gente tem desde o início da minha carreira profissional, né? Uns 3 anos atrás a gente já estava comentando sobre, e no finalzinho do ano passado a gente teve a oportunidade, né, de realmente colocar em prática o projeto do meu primeiro DVD, DVD atemporal, através da Lei Aldir Blanc, né?
Uhum.
E assim, foi um projeto que foi a realização de um sonho mesmo. Né, assim, todo artista sonha com o lançamento do primeiro DVD, e graças a Deus eu tive essa oportunidade, né, e a gente lançou a primeira música já no Dia dos Namorados, que se chama Retrato.
Oh, oh.
É composição tua?
Sim. O mais interessante é que esse DVD contém 10 músicas, né, e dessas 10 músicas, 7 são de minha composição.
Uau, olha só.
Então é um projeto bem especial mesmo pra mim.
Não, é pra todo mundo, né? Mas a gente fica feliz quando vê o nosso artista, assim, fazendo trabalhos novos. É incrível.
É muito, muito, muito legal. Por que o nome atemporal?
Ah, porque é um projeto que a gente espera que perpasse o tempo, sabe? Eu tenho esse sonho de escrever músicas com que as pessoas possam ouvir e serem passadas de gerações em gerações. Então a gente decidiu colocar esse título, né, pro DVD.
Eu gostei do nome, achei interessante.
É interessante mesmo.
E se você for perceber, as canções que fazem sucesso, elas fazem sucesso durante muito tempo mesmo, ficam marcadas, né? Eu acho que essa é a tua intenção também, né, Lorenzo?
São atemporais. Sim, mesmo.
Arrasou.
Exatamente.
Vamos ouvir alguma música?
Ah, eu acho que a gente tem que ouvir já essa primeira, a que você lançou, né?
Agora.
Vamos ouvir um trechinho?
Bora.
Solta aí.
Um belo dia, numa tarde ensolarada, encontrei uma princesa parece até conto de fadas. Conversa vai, conversa vem, vi que estava interessada. Chamei ela pra sair, andamos por aí, adivinha, de mãos dadas. Achei que finalmente tinha encontrado alguém perfeito, uma mulher que se encaixasse no meu jeito.
Olha, muito romântica.
Muito mesmo. Olha.
Eu fiquei aqui com vontade de ouvir toda. Daqui a pouco eu vou entrar lá nas redes sociais pra ouvir tudinho. Muito, muito bonita. Você costuma escrever coisas que falam de amor, né, Lorenzo?
Sim. É, por mais que assim, os meus shows sejam bem dançantes, né? Eu gosto também dessa, do forronejo, né? Do funknejo, músicas mais dançantes. Quando eu vou pro meu caderninho, né? Quando eu vou pras composições, eu geralmente escrevo músicas mais românticas.
Mas você tá namorando, Lorenzo? Fala pra gente, vai, assume isso. Solteiro, casado, namorando, porque pra se inspirar tanto assim. Tá solteiro?
E. Olha, pai tá on.
Tem quantos anos? Tá com quantos anos, Lorenzo?
Eu tenho 16, tô com 16 anos.
Criança, gente.
Ah, tá muito novinho. Continua solteiro por enquanto.
Só tamanho mesmo, só tamanho, a idade.
Olha, eu vi aqui que você tem toda uma história, né? Uma preocupação com a cenografia, com as pessoas que fazem a composição, toda a direção do teu espetáculo, que é um espetáculo, né? Esse teu DVD. Então, e agora você me falando, tenho 16 anos. Nossa, essa sua preocupação, né, em fazer um trabalho muito bacana, sempre foi seu desejo, sempre tem um balé folclórico também do Amazonas, né? Isso é muito legal, muito legal.
Eu sempre gostei além de estar ali no palco, né, cantando, atuando, dançando, eu também gosto dessa parte dos bastidores, né? Então, eu, em todos os processos, eu sempre estive bem envolvido ali, né, na criação, desde a criação até o pós, né, do DVD. E, assim, eu queria inclusive agradecer, aproveitar esse espacinho, esse momento, para agradecer todos os envolvidos, né, toda a produção, todos
toda
aqueles
a tua equipe
que participaram, né, toda a equipe que fez realmente esse espetáculo acontecer.
Uma,
né,
galera muito bacana, muito mesmo.
Sim, de verdade.
E sozinho a gente não faz nada, né, Lorenzo? Então tem que agradecer mesmo, fique à vontade.
Não, exatamente. Eles com certeza fizeram, né, o espetáculo acontecer, contribuíram e muito. E assim, a questão da cenografia, a gente pensou bastante em cores, né, em colocar objetos que remetessem ao título, né, ao título atemporal, que seriam ampulhetas e outras coisas assim que junto... dá uma composição bem bacana.
Eu percebo assim, pelo menos nos vídeos que eu vi já do lançamento do DVD, de tudo, você tá com um visual mais adulto, tá com um blazer e tal, pra mostrar também o Lorenzo, tipo, ó, o Lorenzo cresceu, agora ele tá mais romântico, tá mais homem, quis passar essa imagem também, sair de ser criança e virar ali um homem.
Exatamente, esse DVD marca um pouco também essa mudança de chave, né? Porque eu vim ali com lançamentos mais pra cima, já chegou pra explodir, músicas mais agitadas. E esse DVD traz um novo Lorenzo, né? Um Lorenzo mais romântico, um Lorenzo mais maduro, né? E Sim. Um Lorenzo que fala sobre o amor.
É meio como o Luan Santana fez também, não é, Lorenzo? Eu acho que você é fã do Luan. Você é fã do Luan? Sim. Você gosta do trabalho dele?
Sou fã do Luan, ele é uma das minhas maiores inspirações aí.
Imaginei, ele começou assim com aquela música bem pra cima, depois foi mostrando um lado romântico que faz o maior sucesso, a mulherada ama, né? Eu tive a impressão, Lorenzo, que você pegou um violão pra tocar na hora que a gente chamou a música, foi só impressão, você pegou... então a gente
não,
pode ter música ao vivo.
Vamos ouvir, né?
Ó, já que você falou de Luan Santana, não podia rolar um trechinho de uma música que você gosta dele?
Claro!
Só um trechinho, vai, que a gente quer ouvir as tuas mesmo. Solta aí o som.
antes de desistir do amor. Pinta o meu, por favor. Se não se viste, joga fora, vai embora e diz que não deu. Mas antes disso, prova um beijo meu.
Maravilhoso! Essa música é um sucesso do Luan Santana, Água com Açúcar, né, Mazé? Eu gosto de Água com Açúcar, só que açúcar engorda, então pra mim não. Sou de dieta. Ai, Lorenzo, eu fico muito feliz de verdade de ver tua trajetória musical. A gente acompanhou ali grandes momentos da tua carreira, né? Você tem uma equipe que te leva muito assim pra frente, pros grandes momentos, mas eu acho que um outro ponto importante da gente comentar é o apoio que você recebe desde sempre dos teus pais, né? Eu acho que isso é legal de falar, para até incentivar outros pais que têm os seus filhos aí em casa, que gostam de música, que gostam de dançar, que gostam de interpretar, que gostam de arte, né? Para incentivar também que vai dar certo. Você sempre teve esse apoio muito forte aí em casa, né?
Sim, exatamente. Verdade. Eu sou extremamente grato, né, aos meus pais. Eles sempre me apoiaram, né, me deram incentivo, e eles são os meus maiores fãs, né, estão presentes em todos os shows, e eu só tenho a agradecer a eles do fundo do meu coração, né, quando eu tô meio para baixo, eles vão lá comigo, me incentivam, e isso é muito legal, né, eu acho que todo artista precisa, né, desse incentivo, e vindo dos pais é mais especial ainda, então eu só tenho a agradecer.
Ah, eu acho que a presença, né, da família, dos pais é de uma...
É motivador.
É, importância imensa, imensa.
Você porque... é um exemplo disso, mas é, você motivou com certeza muito seu filho, não é à toa que hoje ele é um dos maiores do mundo, né?
É, e isso é muito importante, por mais que a pessoa esteja longe, um telefonema, às vezes até pensa, ah, tá enchendo o saco, mas não está. E parabéns para os seus pais e que eles continuem lhe apoiando assim cada vez mais.
Porque às vezes as pessoas não valorizam muito a arte.
É.
Né? Olha, ai, quer ser cantor, ai, poxa, ai, quer ser... Não. Nesse período de pandemia, a gente conseguiu observar a importância da arte, que é tão grande, né? A gente estava em casa ali, às vezes, sem fazer nada. Se não fosse um livro, se não fosse um filme, se não fosse um DVD, se não fosse uma música do Lorenzo, a gente ia pirar, né?
Pirava mesmo.
Não é verdade, Lorenzo?
É verdade, assim, muitas das vezes as pessoas levam a arte como um segundo plano, né? Entendem a arte como um segundo plano, né? Mas, assim, sempre foi e sempre vai ser o que eu realmente quero da minha vida. Então, eu me dedico ao máximo, né? E os meus pais entenderam isso muito bem e eles super me apoiam, sou muito grato a isso. Eu acho que é isso, só tenho a agradecer.
É sucesso.
Eu acho que antes da gente passar pro intervalo, antes do próximo bloco, eu queria muito ouvir essa Pisando na Bola.
Ah,
juro.
Essa música é linda. Ah, mas vamos ouvir ao vivo ou no DVD aqui? Ou no CD, vai. Ao vivo, né? Vamos ao vivo? Ah, vamos ver que tá aqui cantando.
É, ao vivo.
Eu acho, gente. Vocês estão gostando aí em casa. Vai, pode cantar um pouquinho de...
Eu acho que eu me identifiquei com essa música.
Pisou na bola? Quero saber isso. No próximo bloco vamos saber que história é essa. Mas é, Morão, pisou na bola.
Olha aí, rapaz. Polêmica.
Polêmica, bomba.
É mais ou menos assim, ó.
Agora é cara a cara, olho no olho, vai aprender. Vou te dar o troco, pisou na bola, vai te arrepender. Quando me fico outra,
daqui a pouco a gente volta com mais histórias incríveis do nosso querido Lorenzo Fortes aqui no nosso Visita na CBN, ao vivo, né, Mazé?
Ao vivo, ao vivaço.
Beijo.
Visita na CBN.
Estamos de volta com o seu Visita na CBN, né, minha amiga Mazé Mourão?
Voltamos lindamente, esqueça tudo o que foi dito antes. Vamos lá. Lorenzo, tu tá nos ouvindo?
Oi.
Oi. Uma curiosidade, né? Tava conversando aqui com a Yama. Como foi para você se inscrever no The Voice? Como é que foi esse processo?
Olha, então, confesso que participar do The Voice sempre foi um sonho meu, né? Um sonho de criança. E eu tentei em 2017, né? Pela primeira vez. Fui até as seletivas aqui no Amazonas, né? E acabei não passando. Quem foi a minha querida Marcela Bartolo.
A verdade.
Ah, Marcela.
E no ano seguinte eu tentei novamente, né? Não desisti, fui lá, me inscrevi de novo. E graças a Deus deu certo, né? Fui pra seletiva aqui no Amazonas, passei, fui pro Rio.
Quando você tinha, você lembra?
Eu tinha uns 13 anos. 13 anos.
Dia desse, né?
E o mais engraçado é que, assim, muita gente me confunde, né? Às vezes olha assim, me vê assim na rua e fala: nossa, eu pensava que você era pequenininho, gordinho, fofinho.
Mas era, né?
Mas
fofinha.
Era, exatamente.
É que mudou, o menino do nada cresceu, ficou alto, magro. Mas então, em 2018, você participou do The Voice Kids, acho que foi a terceira edição, né? Terceira temporada.
Foi a terceira edição. Fiquei no time das coleguinhas, do
Simone Simaria. Maravilhosa. Por sinal, você já teve outros momentos. Primeiro, vamos lembrar de lá, vai. Foi quando você chegou pra cantar? Qual foi a música que você cantou?
Eu cantei Fantasma, do Luan Santana.
Olha aí, tá vendo?
Olha,
é fã mesmo, né?
Fã mesmo.
A gente tem um trechinho dessa música, vamos relembrar, vai?
Vamos, claro.
É essa?
Essa daí.
Olha a voz como era diferente, gente. Aumenta um pouquinho.
Mesmo querendo fugir, quando tento escapar, chego ainda mais perto.
Agora.
Meu subconsciente.
Olha, virou. Você lembra quem foi que virou primeiro?
Eu já assisti esse vídeo que eu já sei tudo decorado. Já.
É? Aí foram as meninas que viraram, Simone e Simaria.
Foi. Foram elas.
Aí, como é que foi, assim, esse período com elas? Você chegou a conversar com elas na época?
Sim. Ó, eu sempre fui fã da Simone e Simaria também, né? Então, sou suspeito a falar. Eu queria realmente ir pro time delas. E, assim, elas me passaram dicas valiosíssimas, assim, que eu levo pro resto da minha vida, né? Nos poucos momentos que a gente teve ali juntos, eu pude aprender bastante, né? Uhum. Elas, com uma simplicidade fora do normal, elas são exatamente aquilo que a gente vê na TV, né? E foi muito massa, né? Eu só tenho a agradecer, a experiência valeu demais, né? Eu pude conhecer muitas outras crianças também, né? Com o mesmo sonho que o meu. E isso foi muito especial.
Sabe o que eu lembro, Mazé? A Simone e Simaria fizeram um show em Manaus, acho que um desses Vila Mix da vida, e eu fui entrevistá-la, conversar com elas, né? E chamei o Lourenço. Lembra, Lourenço, desse dia?
Sim, eu lembro.
E aí, no meio da entrevista, a Dona fala: você vai cantar com a gente lá no palco. E o Lourenço foi lá, cantou com elas no palco, não foi, Lourenço?
Foi.
Ela
me chamou, né? Eu fui lá. Fazer entrevista e tal, conversei com ela, tirei uma foto e do nada, não estava esperando.
Nada programado, né? O produtor dela brigou até comigo depois. Eu falei: gente, mas ela que chamou, não tem nada a ver com isso.
Ele vai cantar comigo, ele vai cantar com a gente lá em cima do palco. Aí eu: meu Deus, bora, né? Bora.
Existe claro. Uma, assim, sempre eu quero saber, perguntar. Como é o dia a dia lá? Vocês têm um encontro semanal com os professores? Que eles são os professores, né?
Uhum.
E é lá mesmo, no onde é que fica isso? No Estúdio Globo? Como é esse processo? É uma grande curiosidade que eu tenho.
Sim. Na verdade, essa curiosidade é geral, né? Todo mundo
deve te perguntar isso, né?
E é algo muito legal de se falar, eu gosto bastante de conversar sobre isso, né? Na verdade, a gente ficava ali no Rio de Janeiro, no Projac, né? No Estúdio Globo, e a gente ia e voltava, né? Era sempre eu, mais um acompanhante, que no caso era o meu pai. Por conta da minha idade, né? Eu ainda era de menor, então tinha que ter um acompanhante. Aí a gente ficava indo, voltando, né? Sempre que tinha alguma coisa, alguma alguma reunião com os técnicos, a gente ia e a gente ficava ali conversando, né? Eles passavam algumas dicas, e sempre que a gente estava lá, a gente ficava no mesmo hotel de todos os outros kids, né? Então a gente realmente estava muito junto com os participantes, e a gente, cara, foram momentos assim inesquecíveis. A gente sentava, fazia roda de música, cada um pegava um instrumento, a gente começava a cantar. Então essa troca foi bem legal, e com os técnicos não foi diferente, né? A gente sentava ali num espacinho no próprio Projac e conversava, né? Ela dava algumas dicas pra gente, a gente conversava sobre a música, né, a ser escolhida nas batalhas, e tinha assim essa troca que foi muito importante, né, pro meu crescimento na música.
Você participaria do The Voice Brasil sem ser o The Voice Kids? Você nem se pode, mas você iria? Já?
Pode, mas não sei, assim, eu gosto de deixar bem aberto, assim, porque, na verdade, eu gosto de dizer que o futuro a Deus pertence, né?
Tá certo.
Eu já estou ali focado no meu DVD, em outras músicas autorais, então eu acho que é uma outra fase da minha vida, da minha carreira, mas nunca descartaria a possibilidade também, porque foi uma experiência única e quem sabe viver de novo, né?
Só Deus sabe, né?
Seria legal.
Então, o que faremos?
Vamos encerrar, infelizmente. Quero agradecer muito, meu querido Lorenzo Fortes. Desejar muito mais sucesso. Obrigado. Espero que o seu DVD brilhe muito. E sempre que você precisar, o Visita na CBN, o Paneiro, a Rede Amazônica, tá de portas abertas, viu? Muito obrigado.
Beijo. Obrigado, Júlia. Beijo e todo o sucesso do mundo pra você.
Abrindo as portas. Um beijo, Mazé. Foi um prazer. E qualquer coisa, é só chamar que eu tô aqui.
Pode deixar. Beijo. Até o próximo sábado, beijão. Se Deus quiser, gente. Tchau.
Visita na CBN.